África Global. Amigas e amigos ouvintes, nesta rubrica de África Global de hoje, vamos continuar com a segunda parte do nosso interessantíssimo diálogo com a filósofa brasileira Adilbenia Freire Machado. Hoje, em particular, sobre a filosofia brasileira da ancestralidade e do encantamento em diálogo com a filosofia africana.
Os caminhos que passei, tudo aquilo que eu ouvi e aquilo que não falei. Ora, cota, não despreze essa matriz. Ora, cota, me conserva, por favor. Ora, cota, não te esqueça da raiz, seja lá quem você for, não agrava a minha dor.
É, com o tempo, eu percebia que estava muito ligada a dados, né? Muita coreografia. E esse não era exatamente o meu propósito, porque eu acho que a gente estuda a filosofia africana só conhecendo seus propósitos, seus objetivos, suas correntes, não dá conta do que exatamente é a filosofia africana. Porque ela parte de algo que para mim é fundamental, que é a questão do pertencimento, das raízes, do lugar onde eu estou, do lugar onde eu sou, do lugar que nos forma, que nos faz ser quem somos. Então, eu comecei a estudar um pouco, a fazer a relação com a filosofia da ancestralidade, que está basicamente relacionada com essa questão de pertencimento, né? De quem eu sou, da minha história, dos meus ancestrais, de quem, o que, que me permite dizer, por exemplo, que eu sou uma africana que não nasceu em África, mas que eu tenho a África nascida em mim. Quando a gente, na Bahia, eu morei 5 anos na Bahia, nós tínhamos um grupo de pesquisa em torno da filosofia africana, coordenado pelo professor Dr. Eduardo Oliveira, com quem eu trabalhei durante 5 anos, e é ele que criou a filosofia da ancestralidade, do encantamento. Ele é filósofo também, doutor em educação. A gente tentou fazer um mapa da filosofia africana, né? Mas a gente não conseguiu. Então, a gente via as correntes geoculturais, geopolítica, mas eles se repetiam. Então, a gente buscou como que essa filosofia ela é pensada no Brasil, mas não do modo como a gente pensa a filosofia ocidental, que é comentar autores. A nossa intenção não era comentar autores, não era falar africanos, mas era dialogar com, né? Ancestralidade que nos permitia fazer esse diálogo. Não queria falar sobre a filosofia africana, a gente queria falar com a filosofia africana. Então, a partir do momento que eu reconheço essa minha ancestralidade africana e que eu me encanto com ela, aí a gente começa um diálogo um pouco mais, eu não sei como que eu posso dizer, um pouco mais enraizado, um pouco mais ligado à nossa pele, à nossa vivência mesmo, com esse diálogo com a filosofia africana. Porque eu posso reconhecer a minha ancestralidade africana. Mas se eu não me encanto com essa ancestralidade africana, eu não produzo desde esse lugar de uma que não nasceu na África, não é? Então, esse encantamento com a cultura africana, a ancestralidade africana, é que promove, para mim, ao menos, a minha existência no mundo, como pessoa, né? A ancestralidade é um modo de viver, é um modo de estar no mundo. Então, como pessoa, me interessa estar no mundo desde a cultura, que eu acho que é a cultura que me interessa, que me faz ser quem eu sou, que é a cultura africana. Então, esse encantamento é minha implicação política, é minha implicação estética, minha implicação ética no mundo. Então, quando eu trago, são temas que, como você bem disse, que dá para fazer tese sobre cada um deles, mas quando eu estou juntando, é na perspectiva de dizer que, sem encantamento, a nosso estar no mundo é muito desencantado. E aí não tem implicação com a perspectiva de um mundo melhor, de mundos melhores, né?
Diz a filosofia africana mediando a história e cultura africana e afro-brasileira. Quais são mais ou menos os temas desta mediação e sobretudo em questões relativas à identidade e cultura. Como é que esse diálogo está indo?
Realmente acredito que o tema central dessa mediação seria essa questão do pertencimento, né? Fazer um diálogo com. Né? E o que seria esse pertencimento? Você reconhecer a nossa ancestralidade africana, você reconhecer a nossa origem africana. Porque, como eu estava dizendo no início, durante muitos anos, a gente tem uma educação muito eurocentrada e, na minha concepção, muito colonizadora. Ainda muito colonizada. Então, a partir do momento que a gente pensa e começa a agir desde uma perspectiva descolonizadora, desde uma perspectiva que a gente vem chamando de afro-referenciada, como uma escolha, né, nesse reconhecimento dessa ancestralidade, a gente não está querendo fazer um papel inverso no sentido de sair de um eurocentrismo para um afrocentrismo. Não, é uma perspectiva de que os centros são diversos, não existe um único centro, não existe uma verdade absoluta, né? Então, a gente pensa desde a cosmopercepção africana, mas outras pessoas podem pensar desde a cosmopercepção oriental. Isso não quer dizer que a cosmopercepção da qual eu penso, da qual nós pensamos, é a melhor, mas é de onde nós nos reconhecemos. Então, eu acho que o fundamental, o fundante aí desse processo é esse reconhecimento da nossa origem. E aí um olhar positivado, um olhar outro para essa cultura africana que é responsável pelo Brasil ser o que o Brasil é, né? Desde as nossas culturas, foram os africanos escravizados, os africanos, que construíram o Brasil, né? A cultura predominante aqui não é a cultura de Portugal, é a cultura africana, são as culturas africanas e indígenas. Só que a gente, a vida inteira, vê essa cultura de um modo negativo. Não é reconhecido, nós sabemos que saberes africanos, e muito não é reconhecido. A gente estuda que a filosofia tem origem na Grécia, mas a filosofia tem origem na África, lá no Egito. A gente não estuda que a medicina tem origem na África, a gente não estuda que a matemática tem origem na África, a gente não estuda que a engenharia, que a própria escrita tem origem na África. São conhecimentos que não são negados e são inventados, porque a gente estuda uma origem e outra desses conhecimentos. E quando o conhecimento egípcio é reconhecido, o egípcio é embranquecido, não é? Então, o grande ponto aí é essa questão de partir do reconhecimento de nossa origem e conhecer a África desde um outro lugar, o olhar do colonizado e não do colonizador. E é um colonizado que tem história, que tem conhecimento, que tem pertencimento. Se não fosse essa força, essa ancestralidade que me fortalece, os povos africanos não teriam condições de levar para o mundo inteiro, pelo menos para onde eles foram levados como escravizados, a sua cultura, de modo tão forte como a gente percebe, né? Então, essa mediação, ela se dá da ancestralidade do encantamento pela filosofia africana, de história e cultura africana e afro-brasileira, principalmente por esse fortalecimento da nossa identidade, do nosso pertencimento, pelo reconhecimento de nossas origens, essa origem africana, mas de um povo que luta, de um povo que tem história, de um povo que tem cultura, de um povo que tem conhecimento diverso. E não de um povo que chegou aqui e é como se eles não existissem. Tiraram a humanidade dos povos africanos. Então, reconhecer essa origem, essa ancestralidade, voltar o nosso olhar para a humanidade, para a nossa humanidade.
A questão é de saber agora, mas do ponto de vista da recepção por parte da comunidade afro-brasileira, quando vocês tentam dialogar com as pessoas como filósofas que partem das suas reflexões a partir daquilo que é a sua ancestralidade, como é que isso hoje é percebido?
A recepção, no início, bem mais no início, tinha um tanto mais de estranhamento, assim. Aquela pergunta, existe filosofia africana? Ela era bem mais recorrente. Não que ela não seja hoje, mas eu acho que hoje causa um pouco menos de espanto no sentido negativo de, isso existe mesmo, sim. Então, eu já percebo uma abertura, mas ainda há um caminho árduo a ser feito. Porque a gente ainda não existe no Brasil praticamente pós-graduações que nos permitam realmente estudar filosofia africana. Ao menos na filosofia não existe. Na educação, nos programas de pós-graduação, em educação a gente encontra alguma abertura porque maior para as pesquisas em torno das africanidades. Ainda somos muito poucos no Brasil estudando filosofia africana, mas já temos um grupo interessante que está em diversos estados do Brasil compartilhando mais sobre a filosofia africana. Então ainda tem estranhamento, ainda tem questionamento sobre que filosofia africana é essa. Ainda tem aquela pergunta, por exemplo, eu ouvi perguntas do tipo, por que vocês não criam outro nome para não falar filosofia africana? Porque filosofia é uma criação ocidental. Aí a gente pede um pouco, pô, estuda um pouco mais de uma história, né, da filosofia, mas não aquela contada pelo colonizador, né, que surgiu, tudo surgiu na Grécia assim, de nada. Né, o que, que existiu antes disso. E também essa compreensão de que, na medida que a gente fala de uma filosofia africana, a gente não está negando as outras filosofias, né? Então, a gente tem que partir um pouco disso. Não estamos negando os outros conhecimentos, mas só estamos nos tornando referência para o nosso conhecimento. Essa é a nossa escolha. Amor, 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 não na buscar.